conversar hoje com o médico infectologista Mauro Scherter, professor da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o assunto é a pandemia descontrolada no Brasil. Mauro, a gente sabe que o país não teve antes também no ano passado, uma estratégia nacional de combate à Covid-19. Por isso, nós perdemos tanto tempo e tantas vidas. O que é possível fazer agora, com urgência, para quebrar esse círculo vicioso de erros e improvisos?
A primeira coisa é o que você falou, uma estratégia nacional de combate à epidemia de SARS-CoV-2, o agente causal da Covid. É ter um governo que entenda que nós estamos nos confrontando com uma epidemia, uma virose de transmissão respiratória, e que é uma virose que afeta o país como um todo. E para isso você precisa de uma política nacional. Essa política nacional tem que ser comandada, orientada pelo Ministério da Saúde, e que ela tem particularidades regionais. Mas a primeira coisa é reconhecer que temos um problema, esse problema nacional, e esse problema é uma virose respiratória. Se ela é respiratória, passa pela respiração, como o nome diz. Uhum. Se eu estou aqui falando de você através do Zoom, eu não vou passar para você, porque a minha respiração não chega a você. No entanto, se você estiver sentada na minha frente, eu poderia passar para você, caso eu tivesse, e você para mim, porque eu posso respirar em cima de você e você pode respirar em cima de mim. Isso é simples, isso é elementar.
E, inclusive, é por isso que o distanciamento social é tão recomendado dentro de um tripé de medidas sanitárias que vem sendo adotadas no mundo inteiro, que é distanciamento social, testagem em massa da população e aplicação simultânea da vacina anti-Covid. Mas no Brasil não está acontecendo isso. Eu te pergunto, nós temos condições de transformar isso finalmente numa realidade?
Condições o Brasil tem. Eu não sei se o Brasil tem um governo que queira fazer isso. O Brasil já vacinou 5 milhões, quase 6 milhões de pessoas num sábado. Essa pessoa sabe fazer. Eu não preciso saber fazer, eu preciso chamar uma pessoa que sabe fazer. Essa pessoa que fazia isso, ela sabe qual é a logística de distribuir vacinas para onde vão estar as crianças. Ela sabe fazer a logística de distrair as pessoas que vão dar as vacinas às crianças. Ela sabe isso. É só chamar essa equipe. Existe uma equipe que sabe fazer isso. E o Brasil sempre fez isso muito, muito bem. Independentemente se foi FHC, se foi Lula, se foi Dilma, se foi militares. É uma tradição brasileira em fazer isso.
E isso é internacionalmente reconhecido, sim, por todos, sim, os especialistas, sim, da área. Sim, o Brasil, sim, era para ser, nesse momento, o campeão da vacinação contra a Covid no mundo. Sem nenhum exagero da nossa parte.
Sem nenhum problema. E esse governo comete erros primários. Tipo, já que nós temos X vacinas, divide X pelo número de estados. Não é assim. O risco não é o mesmo em todas as cidades, em todos os locais. Quer dizer, não é uma política de vida, não é. Epa, tem muito mais velho, por exemplo, na cidade tal do que na outra cidade. O inverno numa cidade vem da outra cidade. Existe uma ciência por trás disso. E o que o governo fez, o Ministério da Saúde, foi tirar as pessoas que entendiam de ciência e colocar pessoas que não são do ramo.
Quer dizer, o governo federal, no caso o Ministério da Saúde, deveria ser a cabeça dessa estratégia, desse plano estratégico.
Claro. É essa a função do Ministério da Saúde.
Que funções caberiam aos municípios e aos estados, aos prefeitos e aos governadores?
O Brasil tem um sistema de saúde que ele é inspirado no sistema inglês. O sistema inglês é quem era no pós-guerra, a Segunda Guerra Mundial, com uma... aliás, Inglaterra, onde a gente se conheceu, lá se vão 40 anos. Lá se vão 40 anos. Em resposta ao comunismo na Europa Oriental, criou-se o Estado do Bem-Estar Social, né, o Welfare State. E criou o sistema de saúde, que hoje é exemplar. Só que lá, aqui, a gente tem uma mistura de sistema de saúde privado e público. E o SUS sempre foi subfinanciado, continua subfinanciado. Mas se não houvesse o SUS, a pandemia teria sido muito pior no Brasil. As pessoas foram tratadas no SUS. A grande maioria das pessoas que teve Covid foi tratada no SUS e pelo SUS. E o SUS ele é gerido uma coisa chamada tripartite. A tripartite é governo federal, governo estadual e governo municipal. Cada um tem a sua função e, historicamente, isso é dividido. Existe uma divisão de funções. Tanto que você tem hospitais estaduais e municipais. O posto de saúde, geralmente, é municipal. Você tem uma divisão de tarefas historicamente estabelecida desde a Constituição de 88. Quer dizer, existe uma capilaridade. O SUS, a grande coisa do SUS, a palavra essa é capilaridade. Ele chega em tudo quanto é lugar.
Mesmo quando não funciona bem, né? Mesmo na situação de dificuldade que nós sabemos que tem o SUS. Mas sem ele, seria ainda pior a história.
Ah, não, completamente, completamente. Mas ele tem uma estrutura que está aí. E essa estrutura, foi usada sempre. Volto ao H1N1. Quando você tem uma campanha de vacinação nacional, que se vacina 5 milhões de crianças no sábado, quem vacina não é o ministro da Saúde, nem é o prefeito, é a estrutura. Quer dizer, na verdade, o remédio, a vacina, ela não é mandada de Brasília para a prefeitura de São João do Mato Fundo. Não é vendida. E nem em São João do Mato Fundo que compra a sua vacina. Isso é comprado pelo governo federal, mandado para o governo estadual, o qual manda para o município. Quer dizer, o governo federal não tem que saber exatamente quantas vacinas aquele município precisa. É aquele município que informa ao Estado para o seu Estado e manda esse número global do seu Estado para o governo federal.
É, eles têm um papel de coordenação.
Coordenação geral.
E coletam as informações e enviam para o governo federal.
Sim, a função do Estado...
É uma escala que tem que estar interligada e muito bem interligada.
Exatamente. E no caso de vacinas, a gente sabe que funciona muito bem. Sabia que sempre funcionou muito bem. Tanto que apesar disso tudo, você olhando na falta de vacinas, em números absolutos, o Brasil já vacinou muito mais que a maior parte dos países. Mesmo não tendo vacinas.
Sim.
A gente vacinou pouco para a nossa população. Mas quando você olha o número absoluto, o Brasil vacinou gente a beça.
Mas ainda falta muita gente.
Não, sim, porque nós não temos vacina. Porque se a gente tivesse vacina...
Um dos problemas, né?
Esse é o problema.
Por um erro estratégico.
Este é o problema. Porque o Brasil, se você olhar, a gente não está vacinando mais porque a gente não tem como vacinar, a gente não tem a vacina. Porque as vacinas todas que chegam são imediatamente usadas. O Brasil...
Para conseguir vacina, entra um outro lado, que é a diplomacia. A diplomacia também não foi usada. Então, o que faz atrasar os insumos vindos da China, passa por aí, né? Passa por uma negociação que não foi bem feita.
Na verdade, anterior a isso, quer dizer, na verdade, provavelmente a diplomacia nem precisaria estar envolvida nisso. Porque eram acordos comerciais.
A rigor, eram
acordos comerciais em que o Brasil poderia ter comprado os 100 milhões de doses da Pfizer, comprado 100 milhões de doses da Coronavac, todas essas coisas, tudo podia ter sido comprado.
Se você
olhar. Quanto que a Coronavac queria vender para o governo brasileiro, o Butantan, quanto que a Pfizer queria vender e quanto que a AstraZeneca queria vender no ano passado, você soma tudo isso, a gente teria vacinado todos os adultos brasileiros. Simples, naquele momento, não tinha que entrar ninguém, nenhum Itamaraty que está envolvido. É só fazer os acordos. Os acordos foram vetados no governo. Quem criou o problema foi o governo, porque os acordos entre os produtores... Os vendedores, eles só querem vender. Foi o comprador que criou problemas.
Sim. O governo... Você acha que esses erros por parte do governo são deliberados? Existe uma política deliberada ou existiu desde o início uma política deliberada que não acreditava, isso não é mais essa gripezinha e tal, ou não?
É muito difícil, eu não estou na cabeça, eu não estou dentro da cabeça deles. Né? Então eu não sei o que as pessoas pensam. É muito difícil, eu sou muito bonzinho para achar que alguém queira que as pessoas morram. Então só me resta pensar que eles são limitados intelectualmente. Você tem duas opções aí. Ou você tem uma limitação intelectual muito grande, ou você quer que as pessoas morram. Que quando, se você acha que vai resolver uma epidemia da tal da imunidade de rebanho, você tem duas coisas que vêm junto. Uma, ignorância. É não saber o que significa imunidade de rebanho. E é saber que você não conterá uma epidemia de virose respiratória por imunidade de rebanho. Imunidade de rebanho é um conceito vacinal, não é um conceito de infecção.
Sim.
E segundo, mesmo que ele fosse um conceito de infecção, uma infecção que conservadoramente mata 1%, se você tivesse a imunidade de rebanho, que na época se dizia 70%, você tem que infectar 140 milhões de brasileiros. Você tem que matar 1% de 140 milhões. Você tem que matar 1,4 milhão de pessoas. Então, há pessoas que não entendem o conceito. E você vai chegar lá, você vai morrer 1,4 milhões de pessoas, que é a conta simples que só o TT1 está fazendo. Uhum. Então, não posso imaginar que alguém em sã consciência diga, deixa eu morrer 1,5 milhão de pessoas, que resolve o problema. Isso é genocídio. Então, são pessoas que não pensam, pessoas que eu acho que são burras mesmo, ou limitadas intelectualmente. Ninguém fala claramente sobre ciência. Fala sobre pseudociência com pessoas que entendem. Mesmo a tal da CPI, se você olhar a lista de convocados para falar aí na CPI, não tem um único médico que vai ser convocado, que foi convocado, que entenda de pesquisa. Foram chamadas pessoas que são celebridades. E não que entendam de pesquisa.
Agora, Mauro, voltando aqui à questão da vacina. Existe uma vacina melhor que a outra? Porque uma se diz que tem 90% de eficácia no combate à Covid, outra só tem 50%. Como é que é essa história?
Esse é um outro grande erro. Um erro muito grande. Não há como saber qual vacina é melhor ou pior que a outra. Porque para eu saber o que uma coisa é melhor que a outra, eu tenho que estar comparando as mesmas coisas. Eu tenho que ter o mesmo desfecho, ou seja, eu vou comparar o que, que essa vacina evitou com o que a outra evitou. Tem que estar comparando a mesma coisa. E eu tenho que estar fazendo as pessoas participarem do estudo sendo desafiadas, a palavra em inglês é desafiada, iguais. Ou seja, eu tenho que ter populações, por isso tem o placebo. Eu tenho que ter populações que vão estar sendo sujeitas à mesma quantidade de vírus, na mesma frequência, e eu vou medir, no final, o que aconteceu com elas da mesma forma. Então, a definição do que aconteceu tem que ser igual. Então, começando pelo desafio. Se eu faço um estudo no Brasil, no verão, e eu estudo nos Estados Unidos no inverno, já não é igual. Se eu faço um estudo no momento em que a epidemia está no pico e outra epidemia está na baixa, eu já não estou comparando as mesmas coisas. Eu estou comparando dois goleiros em que um goleiro estava o Neymar chutando, o outro goleiro estava eu e você chutando para o gol. Já não estou comparando coisas iguais. E eu tenho que comparar o desfecho, quer dizer, o que foi evitado. Se foi evitado Covid sintomática, eu tenho que definir o que é Covid sintomática. A tua definição do estudo tem que ser igual a do outro estudo. Eu não posso, acompanhando 30 mil pessoas, ver as pessoas todos os dias. Então, cada um tem que definir o que é Covid sintomática e como é que isso foi detectado. Então, as definições não são exatamente iguais. Mais que isso, eu tenho que me comunicar com você com alguma frequência. Nos estudos uma vez por semana, nos estudos a cada 2 semanas. eu tenho que me comunicar com você e perguntar se você teve tais e tais sintomas. Se eu ligar para você hoje, a última vez que eu liguei para você foi 2 semanas atrás, você pode ter tido 2 semanas atrás, no dia seguinte eu liguei, você pode ter tido uma dor de cabeça, um mal-estar, uns canais correndo, até ter esquecido já. Que não é igual a te ligar no dia que você está tendo isso. Mas segue isso. Se você teve isso, você tem que ir lá fazer um PCR. O dia que você faz o PCR é diferente se você fez o PCR no terceiro dia de sintoma ou no 14º dia dos sintomas. Então, o que um está chamando de COVID não é igual ao que o outro está chamando de COVID. Porque a maneira de aferir foi diferente.
Mas esses resultados são divulgados, mas a população claro que não fica sabendo.
Sabe o que acontece? O que acontece é que nós estamos numa situação que a população nunca se preocupou em saber, nunca teve que se preocupar, como é que são desenvolvidos remédios ou vacinas. Você, quando vai tomar a vacina da influenza, você não sabe como é que é desenvolvida. Sabe como é que é desenvolvida? Por que todo ano é diferente uma vacina? Você não sabe nem se preocupou. O que eu comparo sempre é o seguinte, a comparação é literalmente com a Copa do Mundo, onde todo mundo é técnico de futebol. Só que é pior, é que nem aquela personagem do Nelson Rodrigues, que a velhinha que gostava de futebol, ia no Maracanã e perguntava, quem é a bola? Todo mundo é técnico em vacina e pergunta quem é a bola. Porque as pessoas, inclusive os que comentam, muitos dos que comentam na televisão, não sabem definições básicas de como são feitos estudos vacinais. Como essas coisas que eu te falei agora. São coisas absolutamente básicas. É beabá, aquele 101, em inglês, né? A primeira aula de vacinas. As pessoas não sabem isso. Se você quiser comparar de verdade, você poderia comparar, para começar a comparar, por exemplo, morte. Porque morte é igual a qualquer lugar. Morreu, morreu. Mas eu tenho que comparar a morte entre os que tiveram. E eu tenho que saber quantos tiveram de verdade, que não é tão simples assim.
Não. Claramente não.
Quando você olha populacionalmente, o Serviço de Saúde Inglês semanalmente publica seus dados. Na Inglaterra foi usada AstraZeneca e Pfizer. Populacionalmente, na Inglaterra e na Escócia, em separados, as duas tiveram que ter impacto absolutamente superponível em hospitalização e óbito. Ou seja, eles sabem, X milhões foram vacinados, com X com outros. Eles sabem que todo mundo foi internado. Então, dos X milhões que foram vacinados, tantos morreram. Dos Y milhões que foram vacinados, tantos morreram. Então, a proteção contra morrer foi igual nos dois.
Todas essas vacinas, em tese, aprovadas pela Anvisa, elas são importantes para o controle sanitário, que é o controle coletivo, não é? Agora, individualmente, pode não funcionar para mim e funcionar para você a mesma vacina.
Mas não é bem assim.
Não é isso, não?
São duas coisas diferentes. Primeira coisa, é melhor voltando à metáfora futebolística, é melhor ter um goleiro ruim no gol do que ter um goleiro nenhum. Né? Melhor do que o gol ficar vazio ter algum goleiro. Quando você diz que uma vacina, digamos, é 80%, tem eficácia de 80%, pode querer dizer duas coisas, bem diferentes. Pode querer dizer que 80% das pessoas estão completamente protegidas e 20% das pessoas não estão nada protegidas. Ou pode querer dizer que todas as pessoas, 80% das vezes que se encontrarem com o vírus, não se infectarão e 20% das vezes se infectarão. São coisas completamente distintas, não são?
Totalmente. Em que a gente vai confiar?
Na verdade, é a segunda coisa. Na verdade, as vacinas, na sua grande maioria, o que acontece é que ela diminui a chance de cada indivíduo em X% de se infectar ou de morrer. E isso tem relação, isso na média, da população, E isso vai variar com idade, geralmente, nenenzinho, nos extremos de vida, nos extremos de idade, a capacidade de resposta do organismo é menor do que no meio da idade. Evidentemente, um jovem de 20, 30 anos tem mais capacidade para qualquer coisa do que um senhor de 98 ou um bebê de 2 meses. Isso é intuitivo para qualquer coisa. Desde um braço quebrado até a resposta à vacina. A segunda coisa é genética. Por que algumas pessoas têm um resfriado e ficam doentíssimas, a outra pessoa com o mesmo resfriado não tem nada? É genético. É a relação dessa pessoa com este vírus. Pode ser que no outro surto de gripe seja o oposto. Aquela pessoa fica doente a beça, que a primeira... É genético.
Sim.
Tem, estado nutricional. Uma pessoa caquética responderá pior à vacina do que uma pessoa bem nutrida. Então você tem vários fatores que vão variar. Então você não pode dizer para você, eu, essa média de 80%, se ela vale para cada indivíduo, não valerá para cada indivíduo. Ela vale 80% para a população como um todo.
Sim.
Eu não tenho como saber se essa média de 80% é para mim 80%. É para a população. Por isso que eu preciso da população toda vacinada. Ou mais próximo de toda a população vacinada. Porque na média, 80% das vezes, estaremos todos protegidos.
Do ponto de vista da gente, de quem toma a vacina, a gente nunca tem como saber se a vacina pegou ou não.
Não.
Né?
Quer dizer, existem vacinas, existem infecções que você sabe que se chama correlatos de proteção. Ou marcadores de proteção. Você sabe exatamente qual é a coisa que faz a pessoa estar protegida. Então, por exemplo, em hepatite B, você sabe, se a pessoa tem tal anticorpo, anti-HBsAg, quem tiver anti-HBsAg num título, numa quantidade acima de tal, acima de 10 unidades exatinha, essa pessoa está protegida. Sabe-se, é conhecido. No caso da SARS-CoV-2, não se sabe o que é que coisas fazem a pessoa estar protegida. Não sabe-se exatamente quais são os correlatos de proteção. Porque geralmente o organismo não se defende com uma única forma. Não é que a gente só tivesse, nosso sistema de defesa fosse só avião. A gente tem avião, tem tanque, tem cavalo, tem soldado, tem um monte de coisa.
Sim.
Qual que é o importante, qual que realmente defende contra este vírus, não se sabe. Quando você souber, por exemplo, no caso da hepatite B, sabe-se exatamente. Então é muito mais fácil fazer a vacina e muito mais fácil você produzir uma nova vacina. Qualquer coisa que produza aquilo que você quer, você não precisa nem testar a vacina. Se ela produzir aquilo, a pessoa está protegida. Se eu arrumar uma coisa que faça aquilo para a pessoa produzir mais daquilo, ela está mais protegida, eu já sei.
Mesmo vacinados, nós todos temos que nos comportar como se não estivéssemos vacinados. Não é?
Sem dúvida nenhuma. Não há, e isso já se sabe, não há proteção absoluta. Sabe-se que quem já teve tem menos probabilidade de ter uma segunda infecção. Mas existem dezenas e dezenas de casos muito bem documentados de pessoas que teve uma segunda infecção, uma terceira infecção. Isso é muito bem documentado. Só a menor dúvida que quem já teve pode ter de novo. E a segunda vez pode ser mais grave, menos grave. Não há uma relação direta entre a gravidade da primeira infecção com a segunda infecção.
Agradeço a sua participação. E quem
Obrigado.
Sabe, venhamos a nos falar outra vez ou outras vezes a propósito de boas notícias. Temos boas notícias. Acabou a pandemia.
Querendo, querendo manda um zap, telefona, eu estou aí.
Beijo, Mauro. Então,
obrigado pelo convite.
Obrigada a você.